Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Vamos agora dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus. Estamos vendo as cinco solas por causa do aniversário da Reforma Protestante de 1517. E nós vamos falar hoje sobre a fé, somente pela fé, sola fide. Então, convido os irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 3. Nós vamos ler do verso 19 ao 31. No verso 28, eu vou convidar a igreja para todos lermos juntos, bem forte o verso 28, mas nós vamos começar na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, no verso 19. Vamos comigo, então, irmãos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Agora, todos juntos comigo, bem forte. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E, porventura, Deus, é porventura Deus somente dos judeus? Não também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos, bendizemos ao teu santo nome, agradecemos, meu Pai, pela fé que um dia o Senhor nos doou, por ser um dom de Deus, e podemos ver, assim, o projeto maravilhoso do Senhor para as nossas vidas, meu Pai, o resgate das nossas almas. Abençoa aqui nesse momento, meu Pai, que possamos ser alimentados pela Tua Palavra e que saiamos daqui mais conhecedores do projeto da Tua Sagrada Escritura. Nós Te louvamos e bendizemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu falei, comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante. A igreja cristã, a igreja medieval, ela estava se desviando da Palavra de Deus, se desviou em muitos aspectos daquilo que são os ensinamentos de Deus, tanto que a igreja ela já estava perdendo a sua forma, era uma igreja já deformada, e por isso que o movimento se chama Reforma, um movimento que trouxe a forma instituída pelo Senhor, a forma que está na Palavra de Deus, a palavra fiel do Senhor. Já vimos os irmãos pregando, o pastor Chieta falou sobre sola escritura, somente a escritura, pastor Hudson falou somente pela graça, sola gratia, e agora nós chegamos exatamente somente pela fé, ou sola fide, e nós vamos aprender mais do Senhor. A reforma se deu graças a um homem, um instrumento usado pelo Senhor, Martinho Lutero, um alemão que viveu até os seus 63 anos. Lutero foi um monge agostiniano, um monge católico, doutor em teologia, professor na Universidade de Wittenberg, mas ele tinha uma característica muito importante. Ele vivia atormentado, ele não tinha paz, porque o que atormentava ele era uma pergunta que ele constantemente se fazia. Como pode um pecador e suas falhas, um homem pecador, totalmente depravado, ele ser aceito por um Deus santo? Isso não trazia paz ao seu coração, ele não entendia isso. A igreja na qual ele estava, o que ele fazia, nada trazia paz. E desde jovem isso o incomodava, ele tinha uma luta profunda com essa sensação de culpa e com medo da ira de Deus. E no monastério onde ele estava, ele buscava paz, ele buscava reconciliação com Deus, através de jejuns, através de penitências, através de confissão, através de obras de caridade, mas ele nunca se sentia aceito por Deus. Isso não preenchia o seu coração. Mas um dia, estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, esse livro que nós lemos, ele se detém ali no capítulo 1, no verso 17, e ele lê que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E isso abre os seus olhos, isso transforma a sua vida. Isso acende a salvação, é somente pela fé. Isso dá o start para a reforma protestante. Esse momento que eu descrevi aqui, ele é chamado de experiência da torre. Lutero teve essa experiência orando, lendo a palavra de Deus, e ele entendeu que a salvação não dependia dos seus méritos humanos, nada que ele fizesse alcançaria a salvação. Tudo é pela graça de Deus, recebida pela fé e somente pela fé. A reforma protestante do século XVI, como eu falei, levantou 5 bandeiras, que são chamadas de 5 solas, e entre elas o que a gente está falando agora é somente a fé. Sola fide, ela é importantíssima porque ela vai mostrar que a justificação diante de Deus é somente pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Nada que nós não podemos fazer nada para merecermos a salvação. E é isso que nós vamos aprender ou confirmar nessa manhã, nessa palavra que eu trago para os irmãos. O ser humano, meus irmãos, ele é declarado justo e somente justo diante de Deus, somente pela fé em Jesus Cristo e não pelas suas obras e pelos seus méritos, como eu falei. Isso não significa que não devemos fazer boas obras, não desmerecemos as boas obras, não vamos falar que elas não têm valor, mas elas não são a base da justificação, elas são o fruto da fé verdadeira. E quando nós falamos isso, é que a pessoa não faz boas obras para ser salva. Nós fazemos as boas obras porque nós já fomos salvos, nós já fomos transformados. Essa fé que nos motiva, de um homem transformado pelo Senhor, um homem que encontrou a salvação, um homem que foi perdoado, ele faz as boas obras por isso. Eu não vou fazer as boas obras almejando, Deus vai olhar para mim de forma diferente e assim eu vou ser salvo, eu vou ser perdoado. De forma nenhuma. Essa é a forma incorreta. Nós somos salvos pela fé, somente pela fé. E Lutero resumia assim, mas ele dizia também que a fé, ela não vem sozinha, ela nunca está sozinha. O que acompanha a fé? As boas obras. Mas essa posição que ele tomou como religioso, como professor, trouxe conflitos com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica medieval, ela ensinava que você, para ser salvo, você tinha que ter a sua parte feita também. Existia, no entendimento da Igreja Católica, a cooperação humana. Você tinha que ter fé, você tinha que ter obras e você tinha que ter os sacramentos da Igreja. E o pensamento que Lutero levanta nas suas teses vinha contra o pensamento da Igreja Católica, essa supremacia católica. Então, Lutero ele rejeita essa visão e ele afirma com toda certeza que a justificação, que é você se tornar inocente diante de Deus, é um ato declarativo de Deus. E não depende, não é um processo baseado em nenhum dos nossos méritos. Até porque nós não merecemos nada. ou se merecemos alguma coisa, é a morte e o inferno. Mas o que é dado para nós é de graça. Como o pastor Hudson falou, é de graça. É pela graça de Deus. É de graça, é gratuito, mas não foi barato. Foi pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Houve o derramar precioso do seu sangue por nós. Para Lutero, meus irmãos, sola fide, somente pela fé, foi a chave que abriu a porta da paz com Deus. A partir do momento que ele entendeu isso, ele encontrou a paz. Ele pôde descansar, porque ele sabia que nada que ele pudesse fazer o levaria à justificação. Mas a fé em Jesus Cristo, isso sim, o tornou justificado diante de Deus. Ele descobriu que não precisava conquistar a aceitação de Deus pelos seus próprios esforços, mas que Cristo já havia feito tudo na cruz do Calvário. E a justiça perfeita de Cristo era imputada, ou seja, ela caía sobre o pecador que crê em Jesus. Se nós fôssemos ilustrar a palavra de Deus, o que essa palavra sobre fé, sobre justificação, o que ela significa, vamos simplificar. E eu convido vocês a viajarem agora nessa ilustração que eu vou fazer. Se coloquem na posição do personagem. Você agora está diante de um tribunal. Você está diante de um tribunal e diante de você está o justo e santo juiz, que é o nosso Deus. Você está diante da autoridade suprema, o nosso Deus, santo e justo. E os livros das nossas vidas são abertos diante dele. E ele começa e vem, cada pensamento, cada palavra, cada ação, tudo que nós fizemos, que você fez, está registrado nesse livro. E aparece o acusador, que é Satanás, e vai acusar a você. E ele começa, olha, ela mentiu aqui, desobedeceu naquele dia, pensou mal daquele irmão, falou mal daquela irmã. Durante a sua vida ela foi orgulhosa, ele foi orgulhoso, ele teve ira, inveja, pecou muito, errou muito. Despeja toda a acusação sobre a sua vida. Mediante isso, o que você vai fazer? Você vai tentar se justificar. Vai tentar apresentar que você é uma boa pessoa. Então, você balbuciando, você vai falar, mas eu fui na igreja, eu estive no culto matutino, na IBD, no culto noturno, na reunião de PG, tudo que a igreja fez, eu participava, ou tentava participar, eu ajudei os pobres, eu dei esmolas, eu tentei ser uma boa pessoa. Eu tentei. E o juiz responde, todas essas boas obras, toda essa sua justiça que você apresenta diante de mim, isso para mim é trapo de imundícia. Isso não vale nada. A justiça perfeita de Deus exige perfeição. E você não é perfeito. Você é culpado. Você está condenado. Silêncio no tribunal, como nós aqui. Vou falar o quê agora? O que eu vou falar diante desse juiz? Meus irmãos, entra o nosso advogado. Como é que é o nome do nosso advogado que está na epístola de João? Jesus Cristo, louvado seja Deus. Entra o nosso advogado. Ele se aproxima do juiz e diz, Pai, eu paguei o preço. A punição que essa pessoa merecia, eu levei na cruz do Calvário. Meu sangue foi derramado em favor dele. Ele confiou em mim. Ele creu. Ele teve fé. E o juiz olha para você e diz, você é inocente. Você é justificado. Não pelos seus méritos. Não pelo seu mérito próprio. Mas pela fé em Cristo Jesus, você está livre e louvado seja Deus. Meus irmãos, isso é a justificação pela fé. Isso é que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Pecadores imperfeitos, A nossa justiça é trapo de imundícia para o Senhor, não vale nada. Mas nós fomos justificados por Cristo Jesus, graças a Deus. E naquele momento nós podemos concluir o que o verso 28, que eu pedi para que a igreja lesse em voz alta comigo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras, das leis, graças a Deus. As coisas do Senhor são, para o mundo, parecem loucura. Como é que um homem pode ser justificado dessa forma? Mas no reino de Deus, a justiça de Deus é tudo de cabeça para baixo. Não é da forma que a gente acha que tem que ser, é da forma que a mente do Senhor planejou. Porque Deus, Ele é amor, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Ele não pensa com a nossa mente, com o nosso coração contaminado pelo pecado. Ele é santo, santo, santo. Tudo no reino de Deus é de cabeça para baixo. É diferente do que você pensa, como funciona. Somente quando estamos ao pé da cruz é que nós entendemos o reino e o projeto do Senhor. Porque no reino de Deus, para nós sermos fortes, a palavra de Deus fala que nós temos que ser fracos. Se nós quisermos ganhar, nós temos que perder. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Se nós quisermos viver, nós temos que morrer. E nós, se nós quisermos ser os primeiros, nós temos que ser os últimos. Esse é o reino de Deus. Essa é a justiça do Senhor. E o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele tenta explicar isso para os romanos. Ele tenta explicar para aquela igreja como é que funciona a justificação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele combateu esse erro que Lutero, séculos depois, estava enfrentando também. A ideia, principalmente, que as pessoas têm, que nós podemos alcançar as bênçãos, o favor de Deus, pelos nossos próprios méritos. E ele responde a pergunta mais importante da vida, nesses versículos que nós lemos e que nós vamos expor agora. Como um homem pecador pode ser declarado justo diante de um Deus santo? E às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender fé, porque no mundo nós usamos vários sinônimos para fé e até coisas erradas nós usamos o sinônimo para fé, né? A pessoa quando vai jogar na loteria, no jogo do bicho, ele fala que vai fazer uma fezinha, não é isso? É uma aplicação errada. Às vezes as pessoas confundem três coisas: fé, pensamento positivo e esperança em alguma coisa. Pensamento positivo, para os irmãos entenderem, é a crença que aquilo que você deseja vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, mas é pela sua capacidade e pelo seu otimismo pessoal. Por exemplo, um atleta que vai fazer uma corrida de 100 metros, ele pensa, olha, eu vou conseguir completar no tempo bom, porque eu treinei, porque eu me alimentei bem, eu me exercitei. Ele pensa, ele tem, faz esse pensamento positivo pelos seus méritos próprios. A esperança é o quê? A esperança é uma expectativa de que algo bom vai acontecer, algo acontecerá mais para frente. Isso traz uma ansiedade para você, mas você tem uma confiança sobre o futuro. Esse mesmo atleta, ele tem uma confiança, ele tem um pensamento positivo e uma esperança que ele vai concluir, ele vai ter uma boa prova. Agora, a fé é diferente, meus irmãos. A fé é confiança plena, e é o firme fundamento das coisas que se esperam, mesmo que não sejam visíveis e provadas. A nossa fé, ela é firme fundamento das coisas que não podemos ver, nem podemos provar, mas nós temos essa certeza, porque nós confiamos num Deus que é fiel. A fé, ela só tem valor quando ela é focada na Trindade, ela é focada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e na palavra de Deus. Quando você desloca a sua fé para as circunstâncias que estão ao redor dos fatos, ou para pessoas, você vai se frustrar. Você vai colocar a sua fé no lugar errado. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. A nossa fé é firmada no Senhor. E Paulo, ele mostra na epístola de Paulo, de Epístola aos Romanos, perdão, No seu capítulo 1, ele já começa a mostrar que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, judeus, gentios, não importa, todos nós pecamos, estamos afastados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. E ele fala, ele apresenta que a lei de Moisés, a lei da palavra do Senhor, ela revela o pecado, mas ela não pode nos salvar. Ela revela somente quão feio nós somos, quão pecadores nós somos, como desprovidos da glória de Deus nós estamos. Nós somos incapazes dessa forma, pela lei nunca vamos alcançar a justiça pelos nossos próprios méritos, porque nenhum de nós vai conseguir cumprir a lei. Tanto que o livro do profeta Isaías diz que mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, que eu disse, todos nós murchamos como uma folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas Paulo, na sua epístola, ele apresenta notícias importantíssimas para a nossa vida. Ele apresenta, dentre as quais, uma má notícia e uma boa notícia. E às vezes a gente pergunta assim, né, qual que você quer ouvir primeiro? A boa notícia ou a má notícia? Eu vou apresentar primeiro para os irmãos a má notícia. A má notícia que Paulo apresenta e confirma nos nossos corações é que todos os homens são pecadores e estão condenados à morte. Então você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, você que está presente, a má notícia para você, olha, você é um pecador e está condenado à morte. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus justifica ou declara o pecador justo, dando-lhe a vida eterna, graças a Deus. Há um resgate, há uma solução para a nossa vida, para a nossa alma. Calvino, ele diz uma frase que eu achei maravilhosa. Justificado pela fé é aquele que, excluído das obras, da justiça das obras, ou seja, eu não vou encontrar justiça nas obras, eu fui excluído. Mas quem é justificado, agarra-se à justiça de Cristo através da fé, vestindo com ela, e ele aparece na frente de Deus, não como um pecador, mas como um homem agora justo. Isso é justificação. O que Deus fez foi condenar a Cristo, mas absolver os pecadores e continuar sendo justo. O resultado é que não sobram motivos para o homem se orgulhar da salvação, pois não fomos nós que conquistamos. Nós não podemos nos orgulhar de nada, não tive mérito nenhum, eu não conquistei nada. Antes, eu herdei pela fé, você herdou pela fé, independente da lei, das obras da lei. Graças a Deus. Vou pedir agora para os irmãos acompanharem comigo o verso 21. Como é que Paulo vai apresentar isso para os romanos? Verso 21, ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Só voltando um pouquinho, no verso 20, ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, a única coisa que ela faz é mostrar que você é um pecador. E para você, a única coisa que sobra é o inferno. Porém, Paulo, ele nos dá a boa notícia. No verso 21, ele começa, mas agora, porém, contudo, entretanto, há uma solução para a sua vida. Como a lei de Moisés, vista como exigência, não pode salvar, é a justiça de Deus que vai trazer a salvação. Que vem sem lei, entretanto, o evangelho nunca é contrário à lei de Moisés, mas agora revela um significado redentor. Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele nunca veio para descumprir a lei, e é isso que Paulo está falando. A lei veio para mostrar que você é um pecador, mas pela fé e pela graça e pela fé, você vai ser resgatado, graças a Deus. Verso 22, acompanhe comigo. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Havendo revelado que todos os homens, tanto os judeus como os gentios, são naturalmente ímpios, pecadores, com tendências somente a praticar o mal, Paulo apresenta agora a boa notícia. Que Deus nos presenteou, oferecendo gratuitamente um meio para nós sermos justificados. Pois cada indivíduo da raça humana pode ser justificado e que de forma voluntária, pessoal e sincera, se ele de forma voluntária, pessoal e sincera, crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Messias prometido. Paulo não diz que a justificação acontece por causa da fé, mas é por meio, é através da fé. A fé em si ela não tem nenhum merecimento, mas ela é um instrumento ou a mão que recebe o presente. Paulo usa nesse trecho, se os irmãos contarem, 8 vezes a palavra fé para mostrar que a justificação é recebida por meio da fé, sem lei, sem jactância ou sem orgulho, sem obras e sem circuncisão. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao pecar, o ser humano se encontra em falta perante o ideal porque Deus nos criou. Deus nos criou para que nós glorificássemos ao Senhor, para a glória de Deus, para resplandecermos a glória de Deus. Porém, com o pecado, a nossa imagem gloriosa, ela foi trocada por uma imagem corrompida, por uma imagem distorcida, por uma imagem que nós somos agora moralmente e espiritualmente feios, depravados e corrompidos. A nossa imagem foi destruída. Mas Deus veio para restaurar a sua glória na nossa vida. Há um escape para isso. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante essa imagem distorcida, corrompida, Deus renova e restaura aos crentes a glória perdida anteriormente. A glória que o homem possuía, desfrutava antes da queda, o cristão sincero poderá voltar a ter por intermédio de Jesus Cristo. E ele usa a palavra gratuitamente pela graça. Gratuitamente porque é um presente sem pagamento. Eu e você não pagamos nada. O preço foi pago na cruz do Calvário. E de graça, e pela graça, é um favor imerecido. O preço foi pago na cruz e nós não merecíamos. A palavra redenção usada por Paulo, no original ela é usada comumente como um meio de comprar um escravo. Então, quando a pessoa ia no mercado e comprava um escravo, como comprava qualquer objeto, como qualquer bem, na época era assim, você fazia a redenção da pessoa. Também no Antigo Testamento, a palavra redenção ela é usada, por exemplo, nos cativeiros, na escravidão no Egito e na Babilônia. Quando eles foram libertos, o povo foi liberto da escravidão do Egito e da escravidão na Babilônia, redenção. E para nós? Por que Paulo usa essa palavra? Porque nós recebemos um livramento eterno. O crente ele recebe um livramento. Nós fomos livres da escravidão do pecado. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados por um alto preço. O Senhor nos libertou. Pagou o resgate exigido para a nossa libertação. Então, quando você lê na palavra de Deus, a palavra justificação, ela é o oposto de condenação. Nós fomos libertos, louvado seja Deus. Cristo, em sua ressurreição, exigiu a sua obediência perfeita à lei de Deus. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Portanto, agora os crentes compartilham o mesmo status justo do Cristo ressuscitado, com que estamos unidos agora e para sempre. A justificação ela pode ser definida como aquele ato pelo meio do qual os pecadores injustos, todos nós, somos tornados justos aos olhos de um Deus santo e justo. E a justificação é somente pela fé, pois somente pela justiça e méritos de Cristo, e nunca e nada pela nossa bondade, pelas nossas boas obras. Meus irmãos, a fé que nos justifica é uma fé viva e não é uma fé vazia. A fé é uma confiança pessoal que se apega somente em Cristo para a salvação. A fé salvadora é também a fé penitente, a fé que abraça a Cristo como Salvador e Senhor. E a nossa justificação ocorre por imputação, ela é transferida para nós, atribuída a Cristo. Deus transfere para nós fé e a justiça de Cristo, mesmo não merecendo. Acompanhe comigo, por gentileza, verso 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A expressão propiciação vem do hebraico e era usada no Antigo Testamento muitas vezes, e ela é traduzida no grego do Novo Testamento como aquele lugar específico onde os pecados devem ser expiados ou removidos. Isso que a gente, a palavra que a gente usa, propiciação. Então, através do sacrifício redentor de Jesus Cristo, o Filho, Deus o Pai, ele remove do seu povo, não virtualmente ou simbolicamente, como o Antigo Testamento, os sacrifícios, o derramar de sangue, ele era virtual e simbólico. Mas agora, com o sacrifício de Jesus, ele é dado, esse ritual passado agora passa a plena realidade, eliminando assim definitivamente toda a culpa humana perante de Deus. E o Deus, o Supremo Juiz, ele vai limpar completamente a consciência de cada indivíduo que ele aceita o sacrifício do Senhor como salvação de sua vida, a partir da constatação de que essa pessoa nasce de novo. É assim que Deus age na nossa vida, meus irmãos. Ele nos resgata, ele nos transforma, ele nos apresenta um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. A nossa certeza era que iríamos morrer, mas agora nós temos uma certeza. Nós vamos para a eternidade com o Senhor. Nós receberemos os corpos glorificados semelhante ao dele e estaremos para sempre com o Senhor. Verso 27, onde, pois, a jactância foi de toda extinguida, foi toda excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A fé é esse instrumento. A fé não é o fundamento, a fé não é a base. O fundamento da nossa vida, da nossa salvação, é a nossa obediência de Cristo e da sua morte propiciatória. Não é a fé em si mesma, mas a fé em Cristo. E Paulo conclui, e nós vamos concluir assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Resumindo, em síntese, a justiça de Deus é somente pelo sangue, é somente por Jesus, é só pela graça, é só pela fé e é só para a glória de Deus. A fonte da nossa justificação, para ilustrar bem para os irmãos, a fonte da nossa salvação, Deus e sua graça. A base da nossa justificação, Cristo e sua cruz. E o meio da justificação, a fé. Então, a fonte é Deus e sua graça. A base, Cristo e sua cruz. E o meio da nossa justificação é a fé. Como é que nós podemos aplicar isso em nossas vidas? A graça e a fé, elas caminham juntas. É pela graça e pela fé que nós somos salvos. As boas obras não nos justificam, mas elas revelam, elas evidenciam que a pessoa tem uma fé verdadeira, que a pessoa foi salva. E a nossa segurança, onde está? Se a salvação dependesse das nossas obras, como Lutero, no começo eu falei, ele não tinha paz, porque no começo ele dependia das obras dele, mas ele entendeu que não depende das nossas obras, depende somente da obra de Cristo recebida pela fé, e nós temos, assim, certeza da nossa salvação, graças a Deus. Como é que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, meus irmãos? Nossa confiança é somente em Cristo. Rejeitar qualquer confiança nos nossos próprios méritos, tradições ou ritos, a nossa confiança é somente no Senhor. Temos que ter humildade diante de Deus. A fé, ela nos lembra, ela nos relembra isso, que nós não temos nada a oferecer, apenas receber de Cristo. E temos que viver diariamente pela fé, não apenas para a salvação inicial, mas em toda a caminhada cristã. E devemos sempre proclamar o Evangelho da fé, anunciar que todo pecador pode ser declarado justo pela fé em Jesus Cristo. Concluindo, convido os irmãos a estarmos de pé. A mensagem da reforma, a mensagem da Escritura, ela é clara. O justo viverá pela fé. Sola fide, não é apenas um lema histórico, uma palavra ao vento, mas ela é a essência do Evangelho. E que possamos, assim, descansar somente em Cristo, viver pela fé nele e proclamar essa verdade que é libertadora. Nós somos salvos pela fé, nunca pelos nossos méritos, somente pelos méritos de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, glorifique o Senhor, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, meu Pai, bendizemos ao teu santo nome, porque quando olhamos para nós, nós vemos como nós somos caídos, como moralmente, como espiritualmente, nós somos depravados, meu Pai, e o nosso destino certo é a morte e o inferno. Mas um dia o Senhor nos olhou com seu olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar gracioso, e com a sua forte mão nos tirou dessa caminhada de perdição, mas nos colocou num novo e vivo caminho. Nós andávamos em trevas, mas um dia uma luz brilhou no nosso caminho. E nós podemos ver o amor do Senhor, que foi materializado ali na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo derramou seu sangue pelo meu e pelo seu pecado. Mas agora nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado, assim, e exaltado seja o Senhor, o seu santo nome, pelo teu resgate das nossas vidas. E que possamos ser capacitados a cada dia a proclamar o Evangelho da fé e anunciar aos quatro cantos do mundo, para aqueles que estão no lamaçal do pecado, para aqueles que estão indo para a perdição, que há um resgate para eles. Há um resgate. Se eles crerem do seu, todo o seu coração, tiverem fé, reconhecerem Jesus como seu único suficiente Salvador, eles serão justificados diante do Senhor. Não serão mais condenados, mais culpados, mas serão considerados justos, porque o sangue de Jesus nos purifica, assim, de todo o pecado. Louvado e exaltado seja, assim, o teu santo nome, meu Pai. Agradecemos por esse privilégio de estarmos na tua casa e aprendermos mais da tua palavra. Agradecemos, assim, no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso bondoso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo até a volta do Senhor. E a igreja diz bem forte, amém. Louvado seja Deus.